que o Brasil ele não vive uma situação econômica tão boa. Mas ainda assim, a gente tem conseguido manter essa média e com a proximidade do São João, que é a nossa melhor época, até mesmo melhor do que o final do ano, porque as pessoas no São João se vestem, é a festa mais democrática. Então a gente acredita que vai fechar no positivo ainda mais esse primeiro semestre com as vendas que irão ocorrer agora no mês de junho.
Tá aí, portanto, ouvimos Sandro Santana, presidente da Associação Comercial do Feraguai, falando dessa movimentação que acontece nesse que é um dos maiores entrepostos comerciais de Feira de Santana. Movimentação sempre muito grande no Feraguai. E aí, para o São João e para a Copa do Mundo também, muita gente vai lá comprar camisa, comprar enfeites para colocar na casa. E para o São João é uma época também, como disse Sandro, que as pessoas gostam de se vestir bem. É uma festa eclética, o povo gosta de se vestir do jeito que for, não tem um modelo específico. Então, o Feraguai também tem esse estilo de vendas de roupas para as pessoas comprarem.
Bernaldo. E além de roupas, outros produtos também que as pessoas... E relógios, tanta coisa ali.
Tem de tudo.
Mas agora o São João é melhor, e o próprio presidente do sindicato, o Marcos Silva, já falou isso aqui.
Sim.
É por causa do período, né? Um mês inteiro. Não é uma festa somente aí, dia 23, 24, não. É o mês. Se você observar, tem festa, tem forró particular, privado, as empresas que fazem festa. Aqui na região tem São João antecipado, aí vem Santo Antônio, aí vem São João, vem São Pedro, vem ressaca do São João. Agora, este ano, tem Copa do Mundo, enfim, é o mês inteiro de festa. É por isso que o faturamento é melhor no mês de São João, pelo menos pra gente aqui da Bahia e do Nordeste, porque é uma festa que dura mais de um mês até. Então, o período de Natal é mais focado, as vendas aumentam para valer naquela semana do Natal, mas o São João é o mês inteiro. A gente espera que todos, a gente falava ontem aqui, o nosso repórter J. Bezerra com a comerciante do centro de abastecimento, laranja, amendoim, milho. Então, em toda a economia você observa que aquece o transporte, roupas, calçados, você vê frutas, tudo. Você observa que o mês de junho é um mês de, literal, verdadeiramente de fartura para nossa cidade e para nossa região.
É a chamada festa da colheita, e é exatamente isso. A gente está na metade do ano e o pessoal está revigorando as energias para o restante do ano. Uma coisa que eu estou prestando atenção, Bernardo, em relação a esse ano, eu não sei se você está prestando atenção, observando isso, que as pessoas... Já em relação ao São João, o clima de São João já chegou. Agora, no final de maio, já começou a chegar.
Eu já vi uma fogueira ontem.
O pessoal já tá vendendo fogueira.
Acendeu uma fogueira ontem e tava sozinho tomando licor.
Pois é.
Na Mangabeira eu passei e eu vi ontem à noite.
Eu tô percebendo que o pessoal, o clima já chegou antes mesmo. E isso é muito por conta do tempo. O clima.
O clima vai mudando, né?
Vai mudando e as pessoas já começam a se organizar em relação a isso.
Ô, Alberto, prepare aí uma fogueira que eu vou lá hoje, que eu já vou fazer uma fogueira final de semana, viu? É o clima do São João, já chegou, viu? Já dá pra fazer a fogueira, viu? Meu amigo, que aí tá beleza, o clima tá bom, e aí vamos antecipar. 7h39, vamos pro intervalo comercial, Alberto? A gente volta já já.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23h, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
48 seleções.
Três países.
E um espetáculo que vai parar o planeta. Vem aí, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Mais jogos. Mais emoção. Mais história sendo escrita a cada minuto. Dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. A emoção do Mundial vai tomar conta também dos quatro cantos do Brasil. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece e informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? Só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
Olha a hora, aqui na Povo FM 103.7, para você não perder o seu horário. 7h44, alô Bicudo, tá de rádio ligado aí, ele tá pegando os conteúdos aqui e sai jogando nos grupos, viu, Deise? É, você já falou aí, ele já mandou um alô para você, vai pegando sua fala aí, grava e coloca nos grupos, tá divulgando. Segundo ele, só dá o primeira página em Feira de Santana, a marca da credibilidade. Valeu, viu, repórter Bicudo, tô ligado em você. 7h45, vamos falar de diversão, falar de cultura, falar de circo. A magia do circo vai tomar conta de Feira de Santana neste sábado. Anote aí, coloque na agenda, com a abertura da temporada 2026 do Diversão em Cena. É um programa promovido pela Fundação ArcelorMittal e a atração gratuita será o espetáculo Circo Caravana, do grupo Caravana Tapioca, que promove e reúne humor, música ao vivo, malabares e muita interação com o público, que o povo gosta, viu? Aqui, com certeza, é casa cheia, praça lotada. E para falar sobre esse espetáculo, eu estou aqui com o produtor cultural Kaique Marques, em nossos estúdios aqui da Povo FM. Muito obrigado, viu, Kaique, pela pela presença para falar de cultura e falar de circo. Eu gosto de falar de circo, viu, Deise? Que todo mundo gosta, de todo criança, gosta adulto, de idoso, todo mundo gosta. Kaique, bom dia.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, Deise, o amigo ali.
Alberto.
E os ouvintes do programa. Eu, primeiro que é uma satisfação estar aqui com vocês, na Rádio Povo. Lá em casa, na cozinha, fica um rádio. Antes de tudo, em casa, na cozinha, tem um rádio ligado, porque quem cozinha adora o rádio. E é Rádio Povo... Quase que a maior parte do dia. Eu acordo, obrigado, quando eu acordo, já tem Rádio Povo ligado. Já sei as propagandas, já sei cantar as músicas, já sei tudo.
Tá ligado.
Então, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, uma satisfação. E para falar de cultura, então, mais ainda.
Ô, Kaique, esse evento, essa temporada, retornando agora, no mês de maio, próximo sábado.
O Diversão em Cena tem 15 anos na estrada. 15 anos na estrada. Em Feira de Santana, a gente já tem 13. Desses 15, 13... já são em Feira de Santana, com apresentações gratuitas desde sempre. A gente já se apresentou em teatro, colégio público municipal, praças, quer dizer, praças de bairros, né? Então já fizemos Cidade Nova e tal. E agora a gente está no centro da cidade, na Praça da Calilândia, desde o ano passado, que foi uma edição de sucesso, com o público prestigiando bastante. Assim, a gente tinha praça lotada, 500, 600, 700 pessoas na praça para ver cultura, teatro, circo. Isso é muito bonito, né? Gratuitamente.
O que é que muda? Cada ano é um espetáculo novo ou tem algum...
Cada mês é um espetáculo novo. A gente não repete espetáculos. O Diversão em Cena começa agora em maio e vai até outubro com uma apresentação por mês. No mês de junho a gente já tem, no dia 6... um novo espetáculo, mas a estreia agora, hoje, amanhã, desculpa, eu já tô ansioso. Amanhã, na praça, é só chegar mais cedo um pouquinho, vai ter a feirinha do Mostraê, então, as crianças, a família toda, na verdade, para fazer um lanche, para comprar uma comidinha, para comprar um artesanato, um brinquedo. Então, Circo Caravana é 4 horas, né, a apresentação, mas quem quiser chegar um pouquinho antes, para viver aquele ambiente na praça, que fica um ambiente familiar, porque o projeto é um projeto familiar, na verdade. Porque criança não vai sozinha para lugar nenhum, isso, né? Então vai com a família. E aí fica aquele ambiente gostoso ali.
Quanto tempo dura o espetáculo?
Duração de 1 hora aproximada, né? Os espetáculos infantis geralmente duram 1 hora de aproximação. A gente não costuma atrasar, isso é uma coisa importante também do Diversão em Cena. E até para o público... entender que o compromisso com aquele horário é o compromisso com aquele horário, né? Então a gente atrasa o mínimo possível e até para não ficar escuro demais depois na rua, né? É isso aí.
O Kaique, a gente fala do espetáculo, é um espetáculo completo, né? Tem a interação, você falou aí que tem a feirinha lá, tem as barracas. O ano passado eu passei, tem as barracas de lanche, então reúne a família inteira e tem música, enfim, tem tudo ali. E eu gosto desse tipo de espetáculo, porque, ó, o circo é bom, é muito bom, mas esse em praça pública é diferente.
É melhor.
Né? Todo mundo se sente mais à vontade, não sei se não tem uma parte limitando a lona. O espetáculo aí, eu convido as pessoas que não forem ainda, amanhã, 4 da tarde, pode ir. Você que reclama que feira não tem lazer, o pessoal não, às vezes não acompanha.
Isso.
A cidade às vezes está com várias ações culturais, muita coisa, mas... amanhã, 4 da tarde, para esse espetáculo que é uma coisa assim que interage, que abraça toda a família.
Pois é, o Diversão em Cena está aí, pronto para acolher todas as pessoas. Como eu já disse, vou repetir, é entrada gratuita, né? Então também é num local de fácil acesso, porque é no centro da cidade. Então a gente, o projeto busca ser o mais acessível para todas as pessoas. A gente tem intérprete de Libras em todos os espetáculos para pessoas surdas e tem audiodescrição também para pessoas cegas. Então, o projeto, isso não é nenhuma coisa que a gente faz a mais. Isso é o mínimo da nossa obrigação de incluir, né, todas as pessoas, para que todas as pessoas se sintam contempladas em participar e assistir esse projeto.
Você falou que o projeto já tem 15 anos, 13 anos aqui em Feira. Começou aonde? Como foi que veio a ideia? Como nasceu esse projeto? Quem sabe que lidar com a cultura não é brincadeira no Brasil, não. Apesar que a gente melhorou muito, avançou muito, mas mesmo assim a gente sabe das dificuldades. Sim. E acho que vocês devem ter enfrentado essa dificuldade lá atrás.
O projeto é um projeto nacional. Na verdade, ele acontece em muitas cidades do Brasil. É uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal. Em Feira de Santana, também o Abel Guarames, né, que é uma empresa de arames que patrocina cultura, que está preocupada com cultura. Apesar de trabalhar com um material tão duro, que é arame e aço, né, ela patrocina esse projeto com, que traz sensibilidade, cultura, diversidade. Então, o Diversão em Cena está aí. A gente sempre teve êxito em todas as apresentações, o público de Feira de Santana sempre prestigiou. E como eu disse, nós começamos em teatro inicialmente, depois escolas públicas municipais, o que era muito bonito, porque muitas crianças diziam assim: é a primeira vez que eu estou indo ao teatro. E nem era indo ao teatro, teatro que estava indo até elas, né? Mas isso também era muito gratificante para a gente, ver as crianças dizendo que era a primeira experiência delas naquilo. E o olhar da criança, o olho brilhando, ela vendo aquele mundo novo que estava sendo apresentado ali à frente. Temos dificuldades, mas há muitas políticas públicas culturais no Brasil hoje para fomentar a cultura de maneira gratuita, acessível. E a gente, com a Abel Guarames patrocinando, estamos seguindo bem.
O Kaique, a gente fala dessas dificuldades porque a gente sabe que nessa parte cultural e na música, na arte, tem essas dificuldades. Hoje nós temos muitos artistas em Feira de Santana. Dá para viver exclusivamente de cultura, fazendo arte aqui na nossa cidade?
Dá para viver desde sempre, assim, porque por nossa sorte os artistas são figuras obstinadas, né, naquilo que fazem, porque realmente nem sempre há o reconhecimento devido ou o retorno financeiro, que a gente sabe que as pessoas precisam de dinheiro para viver, né? Mas o artista tem uma obstinação com ele e gerindo a carreira, tentando... Hoje tem algumas facilidades com redes sociais onde você pode ficar mais conhecido, divulgar o seu trabalho de maneira, né, mais fácil. Apesar de uma empresa como essa, uma emissora de rádio, isso aqui tem um alcance muito grande. E aí eu aproveito também, já faço um apelo. Eu sei que você faz isso, eu já faço um apelo para mais, para sempre que puder convidar artistas da cidade, né, porque em Feira tem muita gente que sabe fazer bonito.
Atenção, Oriza Gomes, a pauta, viu?
Oriza Gomes está aqui comigo.
Um abraço, nossa colega, grande profissional, minha amiga Oriza Gomes, grande jornalista aí, também na assessoria.
Agora um outro questionamento, Kaique, você disse que vai até outubro, né? Vai até outubro. Sempre vai ser na Praça da Calilândia ou vocês vão percorrer outros espaços?
Não, a gente vai ficar sempre na Praça da Calilândia. Mesmo horário também, é sempre às 16 horas, com a feirinha um pouco antes, a partir das 2h30. A gente mantém esse padrão, porque aí o público já fica todo mundo sabendo direitinho o que é, como é. E aí, sempre que tem o espetáculo, eu já anuncio a data do próximo. Né? Não posso dizer aqui o nome do próximo para não dar spoiler.
Sim. É sempre uma vez no mês?
É sempre uma vez no mês,
O espetáculo de amanhã, o nome é o Circo Caravana.
Circo Caravana.
O próximo já vai ser um
outro. O próximo é outro. Título, o Circo Caravana vem de São Paulo. A companhia Caravana, eles são de São Paulo. Ah. E aí estão trazendo amanhã esse espetáculo que vai prometer tudo que o circo promete.
Então amanhã, viu, pessoal, todo mundo na Praça da Calilândia, 16 horas, pode chegar um pouco antes que você vai ver lá a feirinha, vai ter lanche, diversões pra criançada também, tem tudo, algodão doce, é um espetáculo completo, na Praça da Calilândia, é lugar central. Então, Kaique, em primeiro lugar, parabéns a você falou aí pela essa luta, essa labuta com a arte, mas trazendo, a gente vê aí que tem resultados bons, como o projeto Caravana, o Circo Caravana, o espetáculo que vai acontecer amanhã, que é o Diversão em Cena, que é um projeto.
Pois é, eu acho que a cidade merece, as pessoas da cidade, tanto que comparecem e gostam. Então, isso é um resultado muito positivo para a gente, que a gente faz as coisas para o público. Então, se o público comparece e gosta, significa que nosso trabalho deu certo. Então, só reforçando, amanhã, 16h, gratuito na Praça da Calilândia, o Circo Caravana.
Ok, todo mundo lá, viu, gente?
Muito obrigado.
Todo mundo lá, às 16h, 16h, pode chegar antes, que aí você já aproveita ali para se divertir, curtir. É um ambiente familiar, um ambiente com certeza que você vai gostar. 7h55, 7h55, a informação não para aqui na Povo, Deise.
No oferecimento de Cardiocetil Pro, que é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. proporciona calmaria para você cumprir todas as suas atividades diárias. Cardiocetil Pro tem líquido, tem comprimido, acalma, tranquiliza, faz dormir bem. Cardiocetil Pro, nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. O processo de recuperação de contas da plataforma gov.br do governo federal passará por mudanças para ajudar principalmente pessoas que perderam ou trocaram o celular. Com a mudança, será possível cadastrar um e-mail específico apenas para a recuperação da conta, processo que antes podia levar até 3 dias. Agora, a recuperação do acesso ao gov.br poderá ser feita de forma mais simples, mas o cadastro do endereço eletrônico de recuperação só estará disponível para usuários que ativarem a verificação em 2 etapas, conhecida como autenticação de 2 fatores. Com a proteção dupla, o acesso só é liberado depois que o usuário informa a senha e 1 segundo fator de autenticação, normalmente gerando um momento do, geralmente gerado aí no momento do login. Esse código pode ser obtido por meio de um aplicativo autenticador ou de uma notificação enviada para um dispositivo confiável. Berinaldo.
7:57, valeu. Hoje, aliás, tem festa de vaqueiros de Ipuaçu. Tradicional festa de vaqueiros de Ipuaçu, de hoje a domingo, viu? Tem muitas atrações, tem Rei Vaqueiro, tem Giovanni, tem Tiago Aquino. Isso. Rapaz, o negócio lá vai ser bom, viu? Alô, vereador Jurandir Carvalho, alô todos os nossos amigos aí no meu querido distrito de Ipuaçu. Começa hoje, sexta-feira, dia 22, e vai até o próximo domingo. Essa festa que é uma das maiores da nossa cidade, da nossa região, a festa de vaqueiros do distrito de Ipuaçu. 7:57, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por mais essa semana, por mais um programa. Mas segunda-feira a gente está de volta, às 6 da manhã, com Primeira Página, a marca da credibilidade. Muito obrigado. Continue aqui na Povo, 9:30 da manhã. Tem meu amigo Emanuel Brito com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Deise, uma ótima semana para você. Até segunda-feira.
Bom final de semana e até segunda.
O Roberto Henrique, muito obrigado. Até segunda-feira.
Um abraço, Berinaldo, Deise, aos ouvintes do Primeira Página. Até segunda-feira.
E um ótimo final de semana para você. Obrigado. Obrigado pela audiência, pela essa audiência maravilhosa aqui no Primeira Página. Um abraço. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Bem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Oferecimento. Planos empresariais Promédica. Ligue 3271-9200.
Pequenas e médias empresas a partir de apenas duas vidas. Agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115. A INS 32681.
Só hoje, no Atacarejo. Filezinho de frango Sassani, Sadia, 1 quilo, 17,99. Paleta ou cupim, 1 quilo, 29,80. Frango fresquinho, 1 quilo, 8,58. Açúcar cristal Ecobom, 1 quilo, 2,79. Farinha de trigo Brandini sem fermento, 1 quilo, 3,69. Leite condensado Sabe, 395 gramas, 4,99. Sabão brilhante, 2,4 kg, 19,90. Cerveja Mistel, 350 ml, 3,18. Pneu Dunlop, aro 14, 12 vezes. De 24,92.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos da internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
Toyota Zero é com a Gebor, sua escolha Toyota. Aproveite toda a linha Hilux 2026 e SW4 2026 com taxa zero ou 30 mil de bônus do seu usado. E ainda garantimos até 90% da FIP na sua Hilux ou SW4. Na recompra garantida Gebor, venha conferir e conheça o novo Yaris Cross. A melhor avaliação do seu seminovo e toda a linha Toyota com até 10 anos de garantia. Gebor, mais perto de você. Acesse Gebor Toyota. Desacelere seu bem maior é a vida.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole. Metrópole.
Nas bancas,
na internet
e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole, metrópole, metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar.
No ar.
Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas, comentários, notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento, faça pós-técnico no Senai, aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais, para o público infanto-juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel, um novo hospital todos os dias.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 14612.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o Mário?
Olá pessoal, bom dia, um abraço nesta sexta-feira. Hoje é aniversário, já homenageamos aqui Rita Batista, grande aniversariante. E daqui a pouco teremos entrevista interessante sobre o professor José Calazans, o maior especialista no Brasil, sobre canudos e tudo que representou o movimento que aconteceu lá em Canudos. Bom dia, Nardelli.
Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Boa sexta-feira. E parabéns, um beijo para minha amiga querida e amada Rita Batista.
Aragão Queiroz.
Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Bahia. Bom dia, mundo. Estamos ao vivo no YouTube. Confira aí, youtube.com/portalmetro1. O telefone é o 35055000. Também um número do WhatsApp para sua mensagem e para o seu áudio de 30 segundos.
Tá. E agora vamos à previsão do tempo.
Ok.
Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, sextou na Bahia, estou chegando com as informações do tempo. Tudo bem, gente? Eu sou Taíque Carvalho, sempre uma alegria estar com você aqui na Metrópole FM, ainda mais sexta-feira, né? E aí quero te contar como é que fica o tempo hoje e também durante o fim de semana. Olha, a gente está conferindo aqui imagens de satélite. Eu gosto de explicar a legenda dessa imagem de satélite. Essas setinhas em movimento indicam a velocidade dos ventos. A cor azul indica chuva e essa cor mais esverdeada indica chuva mais volumosa. Eu estou falando isso porque quem está assistindo a gente pelo YouTube está conferindo essas imagens. Mas você que está só escutando a gente, não se preocupe não, viu? Que você vai entender também tudo sobre a previsão do tempo. Isso aqui é uma frente fria no extremo sul do estado, essas manchas mais esverdeadas. Então hoje pode chover de uma forma mais constante, mais persistente e uma chuva mais forte na região de Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Itaiem, Porto Seguro também tem chance de chuva. No sul da Bahia o tempo fica instável em todo o litoral. Itacaré, também no baixo sul do estado, nas ilhas pode ter um pouco de chuva, chegando até o litoral norte, Subaúma, Embaçaí, a região do Conde também. Salvador também, viu, gente? Tempo instável nessa sexta-feira. A temperatura varia de 25, chegando a 28 graus, então tem chance de chuva agora de manhã, de tarde também o tempo fica instável, sabe? Não é que o sol não vá aparecer, ele aparece, mas aí tem formação de nuvem também e pode ser que tenha alguma chuva. Então, o conselho da sexta-feira, leva seu guarda-chuva. Inclusive, essa chuva pode chegar no nordeste do estado e por aqui a chuva é bem-vinda, viu? Nova Soure, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, Euclides da Cunha, até a região de Canudos e Paulo Afonso, hoje tem registro aí de chuva. Chuva provocada no extremo sul pela frente fria e no restante da Bahia, onde eu falei, por conta dos ventos que sopram do mar. A velocidade dos ventos hoje pode chegar a 28 km por hora no litoral da Bahia. Com essa frente fria no extremo sul, o mar fica mais agitado e aqui em Salvador também o mar pode ficar um pouco mais agitado. Te contei da sexta-feira, mas te prometi falar do fim de semana, então vamos voltar para o mapa. Ó, fim de semana de tempo instável. Segundo a Defesa Civil, a chance de chuva aqui em Salvador é de 50%. Ou seja, se tem 50% de chance de chuva, tem 50% de chance de sol. Então fica bastante instável. Ó, no sábado de madrugada e de manhã pode chover, temperatura na casa dos 26 graus. De tarde e de noite diminui essa chance de chuva. E domingo, ó, também. Tá vendo o azulzinho aí? Tem chance de chuva no domingo. No sábado, mais que no domingo, viu? Mas nos dois dias, tempo instável aqui em Salvador. É bom que você já se organiza, né? Quem acompanha a Metrópole sabe tudo da previsão do tempo. Beijo, bom fim de semana. Até mais ao longo da programação.
Diga, Natália, estamos prontos?
Estamos prontos, Danilo Paridade. Bora, tudo certo.
Os dois entrevistados?
Não, professor.
Ah, pois é, com alegria que eu vou conversar com o presidente da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Fonseca, escritor, poeta, ensaísta e um professor universitário aqui da Bahia, que construiu uma trajetória marcada pela atuação acadêmica e cultural, doutor em letras, professor da Universidade Feira de Santana e o atual presidente da academia. Professor, bom dia, que prazer conversar com você, Aleilton. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui.
Bom dia, Mário. É uma alegria muito grande estar contigo e com o seu público para conversarmos sobre coisas que interessam a Bahia, coisas da nossa cultura, da nossa história.
Pois é, Aleilton, você sabe que eu tive a felicidade de conhecer, conviver e beber na fonte que foi o professor José Calazans, uma figura fantástica, de um homem...
Grande professor.
Né? Simples, simpaticíssimo e conhecedor profundo de um dos episódios que marcaram a história do Brasil e da Bahia. E é bom que vocês estejam fazendo isso, sabe, Aleilton, porque esse episódio acaba ficando, e muitos baianos mesmo, não conhecem nada. Então eu queria que você explicasse aí o que é esse movimento da academia aí no dia 28, quando completa 25 anos da morte do sergipano baiano, querido professor Calazans.
O sergipano mais baiano da história, José Calazans, quando chega à Bahia, ele realmente se integra aqui na comunidade baiana e se transforma nesse grande historiador, né? Professor da Universidade Federal da Bahia, chegou a ser vice-reitor e, como pesquisador, ele reuniu um grupo significativo de seguidores, alunos, amigos, professores. E essa predileção dele pelos temas populares o levou a se dedicar à pesquisa em torno de Canudos, né? Em meados do século XX, os estudiosos começaram a querer ir além da leitura de Os Sertões, voltar a Canudos. E Depois de dialogarem muito tempo com a obra de Euclides da Cunha, o fantástico livro Os Sertões, sentiram que era necessidade dialogar com os próprios canudenses. Né? Naquela altura ainda havia remanescentes, alguns remanescentes daquela luta de resistência camponesa às invasões do exército brasileiro da velha república. Né? E Calazans estava nessa linha de frente.
Agora, professor, o exército brasileiro precisou de 3 expedições militares para cometer o que cometeu. Acabou sendo uma coisa violenta de exterminar todo aquele acampamento ali sob a liderança do principal
Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro. Né?
Agora, o que é que levou, no seu entendimento, professor, o que é que levou essa velha república entender que ali era um caso de um extermínio, que ele era um perigo para a república brasileira? Como é que é isso aí para você, professor?
Mário, José Calazans contribuiu muito para a evolução do pensamento crítico acerca dos episódios de Belo Monte e Canudos. Porque, oficialmente, teria sido ali um reduto de camponeses tidos como ignorantes, comandados por um louco. Antônio Conselheiro era considerado um homem louco, que enfrentava a república, que era monarquista, que queria restaurar a monarquia. E a república, com apenas 5 anos de implantada, se sentiu ameaçada e marchou contra Canudos. Mas esta é a versão oficial, aquilo que contaram os vencedores. Porque quando, a partir principalmente da metade do século XX, e aí os estudos em torno de Canudos foram sendo retomados e aquela região passou a ser visitada por jornalistas que contribuíram muito, né, fazendo reportagens e trazendo para as suas considerações os depoimentos dos remanescentes e seus descendentes. Então, a voz de Canudos começa a aparecer nos comentários das notícias de jornal, no rodapé de alguns artigos. E do rodapé, esses depoimentos acabam tomando o primeiro plano dos textos, através de depoimentos, através, né, da coleta de informações. E José Calazans fez muita pesquisa em torno, né, do pensamento dos nossos remanescentes camponeses sertanejos de Canudos, né? Belo Monte, que é realmente o nome, né, que os canudenses deram ao seu arraial, ali em torno de terras abandonadas, e que os jornalistas chamaram de Canudos e o nome pegou, mas eles deram o nome de Belo Monte. Agora, por que isso foi feito? Porque a república estava insegura. 5 anos, a república latifundiária, uma república que tinha o primeiro governo civil de Prudente de Moraes, sendo Manuel Vitorino o vice-presidente pela Bahia. Então, São Paulo e Bahia, com o apoio de Minas, na chamada República Velha, né? E Minas e São Paulo fizeram a política café com leite, que é uma república dos latifundiários que se ressentiram da abolição da escravatura porque eles perderam seus contingentes de trabalhadores escravizados que labutavam na agricultura, né? E na pecuária, né? Sobretudo São Paulo, café, e Minas Pecuária. Então, eles precisavam de um fato forte para justificar aquela imposição de uma república autoritária. Encontraram no fato de Canudos essa desculpa para dar uma amostra de força, sobretudo uma amostra de força de parte do exército brasileiro, que proclamara a república e fizeram os dois primeiros governos da Fonseca, né, e Floriano Peixoto, e teve que passar o governo para os civis. Primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Né? Mas o exército queria mostrar força porque queria retomar o governo. Então, mostrar força contra Canudos e tomar conta, né, da situação política e possivelmente retomar o poder, né, mesmo no momento em que a Floriano Peixoto já tinha falecido, né, que era o grande líder, mas os seguidores de Floriano Peixoto, os florianistas, eles queriam dar uma demonstração de força ao país para retomar o poder.
Agora, então, professor, me diga uma coisa, havia algum também tipo de ameaça à religião, por exemplo, a Igreja Católica dominante nessa época no país dizer, olha, aquele negócio ali, bruxaria, não sei o que, é contra a gente, teve alguma coisa ou nada disso?
Teve, Mário, porque, veja, quando o povo se organiza, as elites, inclusive as elites institucionais, se sentem ameaçadas. E foi um momento raro, talvez o primeiro momento em que um líder comunitário, porque hoje, Mário, nós sabemos que Antônio Conselheiro foi um primeiro líder comunitário deste país. Ele, caminhando pelo sertão, ele que foi um homem com uma origem de classe média, o pai era um negociante, tinha uma casa de negócio em Quixeramobim, no interior do Ceará, era um homem próspero, preparou esse filho, deu instrução, ele queria que esse filho fosse padre, mas o pai acabou tendo problemas de saúde precocemente, e ele, Antônio Conselheiro, muito jovem, teve que assumir os negócios, honrou as dívidas do pai, mas também por uma questão de perseguição de família, né? Os Araújos e os Maciéis eram famílias que não se davam bem, ele se sentiu perseguido e saiu de Quixeramobim e foi viver pelo sertão, sobrevivendo como professor, trabalhando, defendendo causas de humildes, como Rábula, né? Uma espécie de advogado da época, né? Foi mascate, professor em fazendas e acabou indo para a cidade de Sobral e encontrou com o padre Ibiapina e ele acabou ali fazendo uma espécie de estágio com o padre Ibiapina, onde aprendeu essa arte de agregar os humildes e para levar conforto, para levar lenitivos para a miséria, né? Para cuidar de saúde, alimentação. Ele, na verdade, fez uma espécie de curso, né? De assistência social, podemos dizer assim. E a partir dessa experiência, ele resolve sair pelo sertão para ajudar as pessoas, para ajudar os humildes. Ele diz, eu vou ajudar quem mais precisa. Ele atravessa o sertão do Ceará, passa para o Sergipe e vai se radicar na Bahia. No norte da Bahia, ele começa, então, essa vida de pregador com um catolicismo popular. Havia muito isso, os chamados beatos, pessoas que faziam esse papel nos lugares onde não havia padre. Muitas vezes acontecia isso. Ele, então, vai ser um líder religioso popular. E isso, Mário, incomodou a diocese, porque os fiéis, em vez de ir para a igreja, iam para as praças ouvir as pregações de Antônio Conselheiro.
Pois
então,
é.
Quando a República recebe, quer atacar e vai atacar, a igreja apoia. a igreja oficial apoia.
Claro, se fosse hoje, ou talvez na época, é um comunista subversivo, está querendo botar minhoca na cabeça dos pobres que não esperam pelo reino dos céus. Agora, professor, eu estou conversando com a Leilton Fonseca, que é presidente da Academia de Letras da Bahia. É engraçado, né? Você tem Os Sertões, de Euclides da Cunha, você tem um grande, fantástico trabalho do professor José Calazans. Você tem até Vargas Llosa, que escreve sobre Canudos. Mas hoje em dia, eu pergunto a você, professor, os nossos jovens aprendem nas escolas algo sobre o verdadeiro significado de Canudos?
Mário, você tocou num assunto muito sensível agora, porque eu, por exemplo, eu fiquei sabendo de Canudos em 1972, com 12 anos de idade. Foi na escola? Não, na escola nunca me falaram de Canudos. Eu ganhei de meus pais um dicionário, uma coleção de dicionários, e havia um dicionário de história e havia um dicionário de literatura. É. Eu era muito curioso, já lia, então eu abri aquele dicionário de história e encontrei um verbete, Guerra de Canudos. Li e fiquei impressionado, porque parecia uma daquelas histórias que eu, menino, lia. Monteiro Lobato, as Sim. histórias de fábulas, de guerra. Eu sabia que aquilo era ficção, mas ali, no livro de história, eu sabia que era verdade, que tinha acontecido. E no dicionário de literatura, eu encontrei Os Sertões, Euclides da Cunha. Eu liguei uma coisa à outra, então eu fiquei sabendo aos 12 anos que teria tido aquela chamada guerra. Hoje nós sabemos que foi um massacre, na verdade.
Sim.
E que havia aquelas personagens. O livro, Os Sertões, e que havia o líder, Antônio Conselheiro, e naqueles textos falava mal do Conselheiro, dizia que era um levante, uma coisa, que era uma ameaça à República e tal. E eu conversei então com a minha avó, Anália, que eu sabia que ela era da região, nascida em Bom Conselho, hoje Cícero Dantas, um lugar onde o Conselheiro passou, e minha avó me disse o contrário, que Antônio Conselheiro era um líder bom, um homem bondoso, que tirava o povo da miséria, que dava lugar para... Então eu acreditei, Mário, não no livro, eu acreditei na minha avó. E fiquei com isso na cabeça, com 17 anos eu li Os Sertões. E depois, como professor, como escritor, eu quis me dedicar também a essa causa. Então eu já fui a Canudos muitas vezes, levei grupos de alunos universitários e escrevi um livro, O Pêndulo de Euclides, que é um romance que trabalha a história de Canudos do ponto de vista dos canudenses. É um narrador canudense que vai contar pela primeira vez um romance os conselheiristas, os sertanejos são personagens principal na narrativa. Eles dizem nós estávamos aqui, porque os livros geralmente dizem eles os sertanejos de Canudos, eles os jagunços. Então se projeta uma voz de fora para contar o que foi aquele episódio. E que tal projetar uma voz de dentro dizendo nós estávamos aqui, eles vieram, eles nos invadiram, nós não somos jagunços, nós somos, na verdade, nós somos lavradores, nós somos criadores de bode, que nós defendemos nossa terra, nossa casa, nossos filhos, nossos idosos, e eles vieram e nos atacaram e destruíram nosso arraial. Então muda muito de figura. Então, o que acontece hoje? Em Canudos, as escolas trabalham o tema, alguns colégios que eu conheço trabalham esse tema, inclusive... Alguns colégios adotam o meu livro, Pêndulo de Euclides, antes de chegar em Os Sertões. Algumas escolas fazem excursão para levar os alunos no ônibus para visitar a região do conflito, para conhecer o lugar da chamada guerra e também para visitar o memorial Antônio Conselheiro e o museu que há na cidade de Canudos, né, o Museu Popular, onde você encontra, inclusive, a cruz da fundação da, do Arraial de Santo Antônio do Belo Monte, e vai encontrar também a madeira, né, que teria sido o estopim da perseguição sofrida por Antônio Conselheiro a partir do juiz de Juazeiro, Arlindo Leone, que mandou uma carta ao governador pedindo providências contra Canudos.
Ele era um grande subversivo, né? Como aqui na ditadura se falava. Então, vamos acabar com isso. Agora, no dia 28, estou conversando com o escritor e professor e presidente da Academia de Letras da Bahia, Leilton Fonseca, no dia 28, data que se comemora 25 anos do falecimento do grande José Calazans, a Academia de Letras está fazendo uma sessão.
Seminário.
Conte aí pra gente como é que vai ser esse seminário, Leilton, por favor.
Mário, o professor José Calazans deixou uma obra muito representativa, uma grande obra, como pesquisador, ensaísta e como pensador, porque ele parte de uma base euclidiana. Ele é um entusiasmado leitor de Euclides da Cunha, mas ele foi além, ele percebeu que para além da versão contida em Os Sertões de Euclides da Cunha, havia uma história popular, as oralidades, a história oral, e que era preciso coletar essa versão. E essa versão não é contada por uma pessoa só, Mário. Essa versão popular de Canudos é uma história plural, coletiva. Então, ele entrevistava as pessoas, ele ia a Canudos, ele visitava as casas, ele procurava aquelas pessoas que não queriam mais falar daquilo, que não falava daquele assunto há muitos anos, mas ele instava aquelas pessoas a falar. E as pessoas pegavam confiança nele, porque o sertanejo, ele é desconfiado, ele não se abre assim para qualquer um que chega perguntando. Principalmente um assunto que era proibido. Logo depois da guerra, olha, o massacre de Belo Monte Canudos foi em 1897. E Antônio Conselheiro fundara o Arraial em 1893. Então foram 5 anos de prosperidade ali no sertão, produção de alimentos, né? Produção de couro, lã, porque eles eram exímios criadores de bode, né? Até hoje essa parte do sertão tem essa tradição da criação do bode. Então, era uma civilização, né, que se constituía ali com total liberdade, né, em que era uma economia comunitária, ninguém passava fome, a produção dava para o sustento e o que excedia ao sustento era vendido, era negociado com as cidades circunvizinhas. Então, houve ali um desenvolvimento econômico, né, nas cidades circunvizinhas a Canudos, como Jeremoabo, como Monte Santo, né? Aquela região de Canudos pertencia à municipalidade de Monte Santo. E eles obedeciam às leis, né, e se reportavam às normas da municipalidade de Monte Santo. Né? O próprio conselheiro, ele também levava, a partir do Cumbe, que hoje é o Cristo da Cunha, um pároco para fazer a missa, para fazer batizado. Antônio Conselheiro nunca assumiu a função de padre. Então, tudo isso, José Calazans procurou esclarecer, criando nos seus livros, nos seus ensaios, uma versão, para além de Os Sertões de Euclides da Cunha, uma versão em que as histórias locais aparecem. Os nomes, ele recolhe os folhetos de cordel que falam de Canudos, ele recolhe as narrativas do tempo do conflito, que os camponeses guardaram na memória, os remanescentes, os filhos, os netos, né? Então, ele dá uma grande contribuição. Portanto, nos 25 anos que ele